Sua Rainha, Dia das Mães é na Calce. Os melhores produtos pelos melhores preços você só encontra na Calce.
Temática do dia.
Agora são 11 horas 7 minutos, 17 graus de temperatura em Lagoa Vermelha, nesta manhã de quarta-feira. Eu já adiantava para os nossos ouvintes que o assunto que nós iríamos tratar nessa nossa última hora de programa é um assunto muito importante, que é a qualidade do sono. E você sabe que a qualidade do sono pode interferir em tudo no nosso dia a dia e na nossa vida. Por isso, uma noite mal dormida pode comprometer o resultado de um dia todo. Então, que tal ficar atento à saúde do seu sono para curtir bem todos os momentos da sua vida? Esta é a proposta desta nossa entrevista para hoje. O nosso contato é com Passo Fundo. Nós vamos conversar com o pneumologista e médico do sono, integrante do corpo clínico do Hospital São Vicente de Paulo em Passo Fundo, Tiago Simon, que está em contato conosco nessa manhã, e a gente agradece a disponibilidade, porque a gente sabe que a rotina dos médicos é corrida e muitas vezes é difícil de nos atender, mas com muito carinho, Dr. Tiago está em contato conosco e vai nos atender nesta manhã. Prazer conversar contigo, Dr. Tiago. Bom dia.
Bom dia, Rodimar, bom dia a todos os ouvintes. A satisfação é toda nossa de poder estar colaborando aí com vocês, né? Como tu falou da rotina, sempre é um pouquinho corrido, mas a gente pensa que conversando, levando informação, nós podemos chegar ao máximo de pessoas possíveis aí e poder levar conhecimento para todos.
Com certeza, e tu sabe, doutor, que a nossa meta é informar a comunidade, porque uma boa informação, uma informação completa, ela pode resolver muitos problemas, e a saúde é um assunto que sempre interessa a toda a comunidade, e quando a gente fala em dormir bem, em qualidade do sono, aí sim, é 100% da população, porque todo mundo dorme, todo mundo quer dormir bem. Doutor Tiago, qual é a importância de termos uma boa noite de sono, de termos uma qualidade no nosso sono, doutor Tiago?
É, o sono ele é uma etapa, uma necessidade na nossa vida tão importante quanto o se alimentar, né? Apesar que a gente pode conseguir até ficar sem se alimentar, mas não consegue ficar sem dormir, né? Por mais que você resista, chega uma hora que o sono te vence. Então, ele faz parte da fisiologia do nosso organismo, a necessidade que nós temos. É, e durante o processo do sono, ocorrem várias alterações que são importantes na questão não só do bem-estar, né, que seria o dormir bem, a sensação do dormir bem, mas muitas coisas importantes para... muitos processos importantes para a manutenção, para a regulação do nosso organismo, né? Tem hormônios, por exemplo, que são liberados somente durante o sono. Né? Se a pessoa não dorme, não libera esse hormônio, isso pode prejudicar o funcionamento do organismo. Então, antigamente se achava, né, que é como se fosse o apagar de uma luz, né? Vai lá no interruptor, pum, vão dormir, pum, desliga. Apaga tudo, amanhã começa tudo de novo. Não, na verdade, o nosso organismo, o nosso cérebro, ele trabalha tanto de dia como de noite.
E como é que nós devemos ter, o que nós devemos fazer para termos um sono de qualidade? O que a gente precisa observar, doutor Tiago?
É, a questão da qualidade do sono, isso é uma coisa importante, né? É diferente de quantidade, né? Quantidade de sono é uma coisa, qualidade de sono é outra. É, o que seria um sono de qualidade? É aquele sono que você vai deitar, dormir, não tem grandes problemas para pegar no sono, você dorme durante a noite e se acorda bem, se sentindo recuperado no dia seguinte, né? Então, isso é um sono de qualidade. O que podemos buscar para isso? Existem, hoje, no nosso mundo moderno, aí, existem muitos fatores que podem levar um prejuízo disso. É, especialmente hoje está muito ligado à questão de algumas substâncias que podem ser usadas durante o dia que podem atrapalhar o sono da noite, Às vezes o próprio cochilo durante o dia, dependendo do horário que você faz o cochilo, pode atrapalhar o teu sono da noite. Se você tem algum distúrbio do sono, isso vai te prejudicar esse processo todo que acontece durante a noite. É a questão das telas que está tanto sendo falado, né? Da exposição às telas, que na pandemia se acentuou muito, né? Em função das pessoas ficarem mais em casa. Elas também podem, dependendo o uso não adequado delas, também pode prejudicar a questão do sono. São vários os fatores, né? Então, desde alimentação, atividade física, até algumas questões relacionadas aos nossos hábitos.
Falamos,
né? Vamos dizer assim, o importante é você manter hábitos saudáveis durante o dia e hábitos saudáveis durante a noite.
Falamos em qualidade e quantidade. Quanto tempo é recomendado dormir para ter uma boa noite de sono, ou, enfim, as pessoas que dormem durante o dia, daqui a pouco trabalham à noite? Quanto tempo, em termos de quantidade de tempo, precisamos dormir? Isso.
É, perfeito. Não existe uma fórmula mágica. O ideal para cada pessoa, isso é muito individual, né? Para você, talvez 6 horas e meia seja o suficiente, para mim, 7. Para quem está nos ouvindo, 8. Então, isso é muito individual. A média populacional, isso varia muito também durante a fase da vida que a pessoa se encontra.
Sim.
Vamos pensar, os adultos, né, na faixa etária ali dos 20 até os 60, 65 anos, as pesquisas populacionais mostram que seria adequado entre 7 e 9 horas por noite. Então, por isso que o número 8, que fala, tem que ter 8 horas de sono toda noite. O 8 é um número mágico, porque ficou entre o 7 e o 9 ali.
Sim.
Nesses levantamentos. Mas o que acontece? As crianças, por exemplo, elas têm uma necessidade de sono maior que a dos adultos. E o idoso tem uma necessidade de sono ligeiramente menor que a do adulto. A criança recém-nascido, por exemplo, ele passa 14 a 16 horas do seu dia dormindo. Então... isso é muito diferente de nós que dormimos uma média, então, de 7 a 9.
Por que que tem essa diferença, doutor?
Oi?
Por que que tem essa diferença?
Pela questão, pela diferença, perfeito. Excelente pergunta. A diferença, na verdade, assim, consiste no processo de amadurecimento e maturação do sono. Quando você é criança, você faz muito... ou as partes, a maior parte do seu período, especialmente quando é bebezinho recém-nascido, você faz um estágio determinado do sono. O sono, ele é dividido em estágios. Existe um determinado estágio que se chama sono REM, que ele é responsável pela formação da memória e de conexões cerebrais. Então, a criança está sempre aprendendo, né? Então, por isso ela desenvolve, ela faz mais sono REM para poder... essa questão da memorização, não só da questão da memorização, vamos dizer assim, da matemática, do português, etc. Aprender a caminhar, aprender as coisas do seu dia a dia também. Então, ela faz mais. O idoso, por exemplo, já faz menos sono REM, porque já nesse sentido de memorização. O que por isso que existe, né? No processo de maturação do sono, por isso que a criança faz mais e o idoso menos. Uma coisa importante em relação ao tempo também, o ideal ali então seria entre 7 e 9, mas os estudos hoje apontam que você dormir menos que 6 horas e dormir mais que 10 horas por noite, isso pode levar a problemas, especialmente do ponto de vista cardiovascular no futuro. Então é importante também, vamos dizer assim, esses seriam os nossos limites de alerta ali, 6 a 10 horas. Mas existem distúrbios do sono onde as pessoas dormem 12, 14 horas por dia, né? Aí realmente é distúrbio mesmo. Mas o normal é ficar entre 7 e 9 horas.
Muito bem. Doutor Thiago, para quem está ligando o rádio agora, nós estamos conversando com o doutor Thiago Simon, ele é pneumologista, médico do sono e integrante do corpo clínico do Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo. As condições do ambiente onde nós dormimos também podem contribuir para uma boa qualidade do sono? Qual é o ambiente ideal para termos uma boa noite de sono, doutor Thiago?
Excelente. O ambiente, sim, é um fator fundamental, para nós termos uma boa qualidade de sono. O que seria o ideal? Que o ambiente onde a gente vai dormir seja um ambiente primeiramente confortável, né? Então você tenha uma cama, um colchão, um travesseiro confortável, né? Que ele seja um ambiente preferencialmente escuro, né? Porque nós somos seres que fomos feitos para trabalhar na luz e descansar no escuro. Então, um ambiente silencioso, né? dentro do possível, né? E que não tenha essas interferências, né? de barulho, de luminosidade e desconforto. Uma temperatura adequada também é importante, né? Para o nosso organismo poder adormecer melhor, né? Até assim, o nosso organismo ele gosta de adormecer numa temperatura um pouquinho mais baixa, por isso que as pessoas até têm um pouquinho mais de sono no inverno do que no verão.
Muito bem. A criançada, quem tem filhos, vai se identificar com essa pergunta e é importante. Existe uma fase da vida das crianças que elas têm medo do escuro. E aí elas querem dormir com a luz ligada. Qual é a orientação que a gente pode deixar para esses pais responsáveis pelas crianças, já que o senhor disse que a gente tem que dormir no escuro? Fomos feitos para descansar no escuro, doutor.
Exato. Essa questão da luminosidade, né, é uma dúvida frequente. Tem muito adulto também que dorme com luz acesa, né? O que acontece? Assim, ó, pode ser deixado, não tem problema nenhum. A criança não precisa dormir na escuridão total e o adulto também não. O que a gente recomenda? Que às vezes seja colocada aquelas luzinhas de cabeceira ou uma luz bem fraquinha, preferencialmente, se for possível, a gente não tem mais aquelas lâmpadas antigas, que eram aquelas lâmpadas que faziam aquela luz amarelada, mas uma luz amarelada, então mais aquela mais tendência daquela lâmpada antiga que a gente tinha, ela é mais convidativa, diferente dessas lâmpadas de LED hoje. Essas lâmpadas de LED, elas têm uma luminosidade muito forte, então elas podem realmente interferir. Botar uma luzinha fraca ou bota um abajurzinho com alguma coisinha em cima do abajur ali ou ao redor, para que não fique uma luminosidade tão intensa. Ou, né, tem gente que gosta de dormir com a porta do quarto aberta, deixa a luz do banheiro acesa e a porta um pouco encostada também, só para fazer uma luminosidade para aquela coisa, se for levantar à noite, não se bater nas coisas, né, não ter o risco de cair.
Uhum.
Então, essa luzinha não tem problema, o que realmente é a luz intensa, né? Uma luminosidade intensa que a gente não recomenda. Por quê? Um dos fatores muito associados com o sono, que ele ajuda a orquestrar, vamos dizer assim, os mecanismos do sono, é uma substância, um hormônio que se chama melatonina. A melatonina, ela é produzida no nosso corpo sob condições de baixa luminosidade. Então, quando começa, vamos supor, no nosso dia normal, quando começa a anoitecer, começa a escurecer, o sol começa a cair, então a gente recebe essa informação visual de baixa redução da luminosidade. Essa informação chega no nosso cérebro lá e diz, opa, está baixando a luminosidade, acho que talvez seja a hora de começar a dormir. Então o organismo pede, vamos dizer assim, para a melatonina começa a orquestrar a coisa aí para dormir. Exposição à luminosidade importante, né? Aí que a gente bate na questão das telas, né? Essas telas que a gente tem hoje, televisão, celular, tablet, essas telas, a luz dela, né, é uma luz de LED. Então, essa luz de LED é uma luz muito potente e, para o nosso olho, ele entende como se fosse dia. Então, ficar exposto muito tempo a essa questão da luminosidade vai, vamos dizer assim, atrasar o início da questão da liberação da melatonina e, por consequência, irá atrasar todos os mecanismos do início do sono. A pessoa acaba indo dormir mais tarde do que o desejado, por exemplo.
Muito bem. Nós temos a ouvinte Sirley, que está fazendo uma pergunta, e eu acho que essa pergunta dela vai esclarecer para quase todos os nossos ouvintes. Não todos, mas a grande maioria das pessoas tem aquele costume de tirar uma sonequinha depois do almoço. Quanto tempo é recomendado e se é recomendado fazer o soninho depois do almoço, doutor Thiago?
É uma coisa muito individual, Márcia. No nosso meio aqui, Rio Grande do Sul, Brasil até nem tanto, mas nos nossos países vizinhos, ali, especialmente Uruguai e Argentina, é uma coisa meio cultural, né? Tanto que o comércio fecha depois do meio-dia ali, porque eles têm a hora da siesta, né, que eles falam. Então, é uma coisa assim, é uma coisa meio fisiológica, assim, a gente tem uma sonolência um pouco maior depois do almoço, tá? Então, muitas vezes, tá indicado. Se a pessoa se sente bem, se essa soneca do pós-almoço não interfere no sono noturno dela, não vai atrasar o início do sono, fazer com que ela durma menos à noite, não tem problema nenhum, pode ser feito. O que, que é recomendado no caso? Né? Então que seja, né, preferencialmente então, logo após o almoço, tá? E com uma duração de no máximo 30 minutos. Tá? Muito. Pela questão dos Sim. estágios do sono. Uhum. Né? Porque a gente evita, na questão dessa soneca, dessa sesta, que a gente chegue em estágios mais profundos do sono. Né? Então, esses estágios mais profundos do sono, onde é mais difícil de te acordar, né? Ou que tu acorda meio no susto, acorda meio para assim, onde é que eu tô? Né? Acorda, fica tipo assim, bah, eu dormi, mas eu acordei pior quando eu fui deitar.
A gente acorda meio desorientado, né, doutor? Desse.
Exatamente, então você provavelmente deve estar num estágio um pouco mais profundo do sono, né? Quando você é despertado meio de supetão, pode acontecer essa dificuldade de adaptação no início. Então a gente evita chegar nesses estágios mais profundos que poderiam levar em média 30 minutos. Então até 30 minutos tá ok. Tem gente que se recosta ali 15, 20 minutos, tá tudo bem, levanta. Para alguns é muito reparador,
sim,
né, essa questão de ter essa siesta aí depois do meio-dia.
Depois do meio-dia.
Mas se ela não interfere no sono da noite, não tem problema.
Muito bem. Doutor Thiago, o que, que uma pessoa pode apresentar, o que, que nós podemos identificar numa pessoa para saber que essa pessoa não está dormindo bem? O que ela pode apresentar no dia seguinte para a gente identificar que a qualidade do sono dela não está boa?
Exato. Um dos principais, assim, é o cansaço durante o dia, a sensação de sono não reparador. Eu acordei e parece que eu acordei mais cansado do que quando eu fui deitar. Né? Então a gente chama isso de sono não reparador. Então esse já é um sinal de alerta. Né? Outra coisa, a questão do cansaço durante o dia, né? A baixa produtividade, dificuldade de concentração, de memorização, alterações de humor, a pessoa fica mais irritada quando dorme menos ou quando não está dormindo adequadamente. Então, isso pode ser alguns sinais de que o sono não foi adequado, né? Não foi um sono reparador. Existem alguns distúrbios do sono que também podem nos levar já a alguns sintomas, né? Então, por exemplo, pacientes que têm insônia, eles podem, que dormem pouco, eles podem ter esses sintomas, então, do que a gente chama da privação de sono, então, que é o cansaço, que são as alterações de humor, de concentração, de memória, etc. Então eles podem apresentar isso. Pacientes que têm apneia do sono, são aqueles pacientes que têm problema de ronco e que param de respirar durante a noite. Eles também podem ter isso. Eles podem acordar muitas vezes com sensação de sufocamento à noite, podem acordar com boca seca pela manhã, aquele paciente que o travesseiro está todo babado, etc. Também pode ser um sinal de que alguma coisa não está adequada no seu sono.
O cafezinho tira o sono, doutor Thiago?
O café, ele é um estimulante, né? Então ele pode sim interferir nesses mecanismos do sono. O ideal é, né, que não seja consumido café, né, ou substâncias estimulantes, pelo menos por volta de 5 a 6 horas antes do horário de dormir. Então, se eu vou dormir lá pelas 10 da noite, por exemplo, evitar o cafezinho ali, né, o café preto purinho, uhum, e coisa ali depois das 5, 6 da tarde. O pessoal sempre pergunta também em relação ao chimarrão, né? O chimarrão não deixa de ser um estimulante. Né? Então, a questão do chimarrão tem essa questão também de ser estimulante, então não se recomenda muito próximo ao horário de dormir. E também ele não é muito recomendado à noite, porque como você vai fazer uma ingestão maior de líquidos, então isso pode fazer que você tenha uma tendência de acordar mais vezes à noite para ir ao banheiro também, né? Então isso também pode fragmentar o sono nesse sentido. Bebidas alcoólicas, né, eles têm um efeito contrário, né, ao cafezinho, né, que eles têm um efeito mais relaxante ao invés de estimulante, uhum, mas eles interferem nos estágios do sono e na química do sono. Então também não deve ser utilizado próximo ao horário de dormir, além deles terem esse efeito relaxante também na musculatura, né, do nosso trato respiratório, então podendo facilitar, né, se o paciente tem uma propensão a roncar mais, ele pode roncar mais o dia que ele toma uma bebida de álcool.
Quem sofre de insônia, doutor, qual é a orientação para tentar ter uma boa noite de sono, mesmo tendo o problema da insônia?
A insônia, como quando se fala em insônia, geralmente se pensa na questão da dificuldade de iniciar o sono, né? Mas a insônia também pode ser uma dificuldade de manter o sono ou acordar muito cedo. Então, tem pacientes que não têm dificuldade para dormir, eles deitam e dormem, mas acordam de madrugada e têm dificuldade para voltar a dormir. Ou acordam lá pelas 4h30, 5 da manhã e não conseguem mais voltar a dormir quando gostariam de dormir, terem uma necessidade de sono maior. A grande maioria, as insônias de, vamos dizer assim, de meio de noite e de final de noite, geralmente estão associados a outros distúrbios do sono, né? Então, seria interessante passar por uma avaliação para tentar identificar, né, nesse sentido. As insônias de início, né, de sono, na grande maioria das vezes, né, elas são por questões de hábitos, né, e comportamentos. Então, o que, que a gente vê muitas vezes? A pessoa ela fica muito tempo na tela, né, exposta no celular, computador, etc., próximo ao horário de dormir. Ela vai fazer atividade física próxima ao horário de dormir, isso atrapalha o início do sono também. Uhum. Né? Então, o ideal seria da atividade física umas 2 horas antes do horário de dormir, pelo menos, né? Porque você tem na atividade física uma elevação da temperatura do teu corpo. E como eu disse, para dormir nós gostamos de uma temperatura um pouquinho menor. Então, até que baixe a temperatura do nosso corpo, atrasa um pouco o início do sono. Então, essa questão da atividade física, pois não.
Sim, os ouvintes vão interagindo, doutor. E tem um ouvinte perguntando aqui, claro. O consumo de água, pode se tomar água antes do sono? Pode interferir a água no processo do sono? Ou porque daqui a pouco, às vezes, as pessoas acabam levantando muito para ir no banheiro e também acabam não tendo uma boa noite de sono?
Isso, vai depender da quantidade, né?
Sim.
Se eu tomar um copo de água, talvez não tenha problema, mas se eu tomar 1 litro, vai ter. Aí talvez realmente a chance de eu ter que levantar de noite seja maior, né?
A Josemara Farias então, pergunta se o café com leite também tira o sono.
Na verdade, assim, ele vai depender de pessoa para pessoa, tá? Mas, via de regra, o que que tem? Você vai dar uma diluída no leite, no café, perdão, né? Então, ele vai estar numa concentração menor. Então, teoricamente, interferiria menos. Né? Não é por causa do leite. Né? Se eu pegar, sim, o próprio café preto mesmo e eu botar mais água, né, também ele pode ficar mais fraco e não me interferir tanto no sono.
Uhum.
Né? Então, nesse sentido. Tá? Tem aquela coisa, né? A questão dos antigos ali, tomar um leitinho quente antes de dormir, porque ajuda, né? Então, na verdade, o leite, ele tem, né? Ele pode ter triptofano, que é uma das substâncias que pode estar associada com o favorecimento do sono. Então, na verdade, poderia talvez um contrabalançar o outro, sei lá, né? Mas se a pessoa toma e não interfere no sono dela, não tem problema nenhum, né? Tem gente que toma café preto às 11 da noite e vai dormir,
não tem problema. Nós temos aqui o ouvinte.
Exatamente, é muito individual.
É muito particular. O Everson diz o seguinte: a minha esposa dorme pelas 11h30 ou meia-noite. E às 6 horas da manhã ela começa a trabalhar, vai até o início da tarde. Na metade da tarde ela dorme um pouco. Tudo isso pode trazer problemas ou é normal dentro do quadro da questão do tempo? O sono fracionado, podemos assim dizer, dormir um pouco à noite e um pouco à tarde, pode prejudicar ou não, doutor?
Se correu muito, né, de uma... O nosso sono, vamos dizer assim, nosso dia, né, ele seria bifásico. Nós temos um período de atividade diurna e um período de descanso noturno, tá? A criança tem o que a gente chama de sono polifásico, né? Que seria o quê? Como ela está passando esse processo de maturação, é aquela coisa, quem tem filho pequeno sabe. Né? Ele dorme 1 hora, 2, daí acorda, mama, troca a fralda, né? Dorme mais umas 2 horas e coisas. Né? Durante a noite, ele vai, nos primeiros meses é assim, e depois ele vai começando a aumentar o período de sono noturno. Né? Mas se falou muito sobre essa questão do sono polifásico, né?
Sim.
De dormir menos. Tá? O que acontece? O nosso sono, ele tem os estágios, tá, que nós comentamos antes, e esses estágios eles são distribuídos como se fossem ciclos de sono. Tá? Então, quando eu completaria, vamos supor, nós temos 3 estágios de sono que nós chamamos de não REM e mais o estágio REM. Então, seriam 4 estágios. Quando eu passo esses 4 estágios, tá, eu completo um ciclo de sono, que dura em média 90 a 120 minutos. E eu entro num segundo ciclo, num terceiro, geralmente nós temos de 4 a 5 por noite. A questão do sono polifásico, o que acontece? Eu posso estar perdendo esses, questão desses estágios e dos ciclos. Tá? Então, não seria uma coisa muito recomendada. Tá? Claro, situações excepcionais são situações excepcionais. Tá? Mas, via de regra, tá? É a questão, não, eu durmo 2 horas, trabalho 2 horas, aí eu durmo mais 2, eu trabalho mais 2, coisa... Porque isso você não vai conseguindo fazer os estágios do sono de uma forma adequada. Então, você pode ter alterações, como a gente falou, que esses estágios são importantes para os processos biológicos do organismo. Eu posso ter dificuldades em relação a isso lá na frente depois.
A Covid-19 trouxe reflexos na qualidade do sono das pessoas, doutor Thiago?
Demais. Ah, demais, Marcos. O que, que a gente viu? A Associação Brasileira do Sono fez um levantamento no ano de 2020 e 2021 sobre a qualidade do sono dos brasileiros. Eles viram que os índices de insônia eles aumentaram em mais ou menos 45%. Então, se dormiu mais, e especialmente o grande fator associado à insônia hoje, nós estávamos até falando na questão da dificuldade do início do sono, um dos grandes fatores associados é a ansiedade. Então, foi um momento realmente de ansiedade maior e isso interferiu. Outra coisa que nós vimos também na nossa prática diária foi realmente um aumento de casos de apneia do sono. Porque pela mudança dos hábitos que nós tivemos durante esse período de pandemia, de isolamento. Os principais fatores de risco hoje para a apneia do sono são realmente a obesidade e o sedentarismo. Então, nós vimos que as pessoas elas ficaram mais paradas em casa, fizeram menos atividade física, mais ansiosas, talvez, ou não, se comeu mais, se aumentou mais peso. E também, isso pesquisas mostraram que a ingestão alcoólica aumentou muito na pandemia, aumentou cerca de 35%, que também é um fator associado ao ronco e à apneia. Então, realmente, os distúrbios do sono ganharam, vamos dizer assim, uma nova visão aí a partir desse momento de pandemia, até porque muitas pessoas, aquela coisa, o cara trabalhava, eu trabalho fora a semana, fico só no final de semana em casa, e a pessoa teve que ficar 1 mês, 2 meses em casa, vamos supor, a esposa não dava bola, o marido roncava, ele fica a semana inteira longe, tudo bem, eu tô com saudade, eu vou aguentar o ronco, vamos supor assim, e tá tudo bem, mas ficar 3 meses com aquela pessoa roncando do lado, às vezes a pessoa não dorme também por causa do sono de má qualidade do outro. Então, as pessoas começaram a se preocupar mais com essa questão do sono e buscar mais atendimento.
É verdade. Quando nós combinávamos sobre a nossa entrevista, o senhor disse, vamos ter assunto por um dia inteiro. E realmente, tem muito assunto. Nós estamos quase encerrando a nossa entrevista em razão ao nosso tempo, doutor Thiago. Mas eu gostaria de que o senhor finalizasse falando o seguinte. Quando eu devo buscar ajuda e que tipo de exames podem ser feitos para detectar problemas com o sono?
Maravilha. Quando que se deve procurar auxílio? Primeiro, quando a pessoa sente que o seu sono não está sendo de qualidade e que ela está tendo repercussões durante o seu dia devido ao mau sono da noite. Então, aqueles sintomas que nós comentamos ali, questão de cansaço, fadiga, sonolência durante o dia... A questão daquela pessoa que às vezes tem a dificuldade para iniciar o sono ou para manter o sono ou acorda muito cedo. Pacientes que têm histórico já de ronco, paradas respiratórias que alguém viu durante a noite ou sensação de sufocamento, de afogamento durante a noite. Existe também um distúrbio que se chama síndrome de pernas inquietas, também é um distúrbio que pode afetar, atrapalhar o sono, então as pessoas elas têm uma necessidade muito importante de estar mexendo as pernas no final do dia, início da noite ali. Você mexe as pernas melhor, você vai deitar aquela coisa que tem que ficar mexendo a perna para poder passar essa sensação de mal-estar, aquela coisa, o lençol amanhece rasgado do outro lado, no outro dia, vamos supor. Então, todos esses são sintomas que devem servir de alerta, então, para que possa haver um distúrbio do sono associado que mereça ser investigado. Em relação ao arsenal de exames que nós dispomos hoje, a questão da insônia, especialmente, o diagnóstico ele é essencialmente clínico, né? Então não precisa nenhum exame mais sofisticado para fazer esse diagnóstico. Na questão dos distúrbios respiratórios e os demais distúrbios do sono, né, o nosso grande exame que nos auxilia por demais é um exame que se chama polissonografia. É um exame onde a pessoa vai dormir e vai, o seu sono vai ser monitorado para ver se realmente tem alguma alteração compatível com as queixas que a pessoa está apresentando. Se ela tem apneia do sono, então vê se ela para de respirar durante a noite. Às vezes, se a pessoa, na insônia não é comum a gente pedir, mas, por exemplo, quando pede e aparece, a pessoa ela acorda e fica sem dormir durante a noite. Na questão dos movimentos de perna, você percebe os movimentos de perna também durante a noite. Então, ele é um exame que nos auxilia nesse quesito aí de poder fazer o diagnóstico e dar um tratamento adequado. Para ter ideia, hoje existem mais de 80 distúrbios do sono já descritos.
Nossa, então, bastante.
É uma coisa que vem sendo estudada, é uma área da medicina relativamente recente, né? Começou a se falar e pesquisar mesmo a partir da década de 50. Então, dentro, a nível de medicina, é uma coisa muito recente. E a gente vem também aprendendo junto, né? Então, as coisas vão vindo, vão evoluindo e nós vamos aprendendo junto.
Muito bem. Doutor Thiago, muito obrigado pela sua disponibilidade, por estar conosco nessa manhã. Com certeza chegaram muitas mensagens aqui lhe cumprimentando, e perguntas também, mas eu tenho certeza que dentro dessas informações que podemos trazer, esclarecemos muito a nossa comunidade. Obrigado, doutor Thiago, um bom trabalho.
Não, obrigado a vocês aí, a gente espera ter contribuído dentro do que esperavam aí em relação à questão das dúvidas. E ficamos à disposição, hein? Sempre que precisar, podem contar conosco, porque pensamos que essa questão de educação para a saúde é fundamental para as pessoas, e parabéns a vocês pela iniciativa de trazer esses momentos.
Muito bem, muito obrigado, um bom trabalho.
Obrigado igualmente, uma ótima semana a todos.
Muito bem, está aí ouvindo essa participação do Dr. Thiago Simon, ele é pneumologista, médico do sono, integrante do corpo clínico do Hospital São Vicente de Paulo em Passo Fundo, conosco nesta manhã. 11 horas 39 minutos, voltamos já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Laboratório